Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, o programa Eclésia regressa à sua noite e trazemos connosco o testemunho de quem descobre o que pode marcar e dar alegria à sua vida para sempre. Foi assim com a irmã Laura Neves, hoje hospitaleira do Sagrado Coração de Jesus, que num campo de férias se deixou inquietar pela alegria das irmãs religiosas. O jornalista Henrique Matos foi descobrir como surgiu a vocação à vida religiosa.
Para mim foi surpreendente. Eu nunca tinha pensado ser irmã, até um dia fazer um campo de férias. Eu tinha 18 anos quando na minha paróquia chegou um panfleto a anunciar campos de férias. Eu, na altura, nem reparei que era uma congregação religiosa que estava a promover esta iniciativa. A única coisa em que eu me fixei é que era com doentes e eu sempre me senti atraída pelo trabalho com doentes. Isto foi em 1978, já foi há bastante tempo. E pronto, eu fui porque era uma atividade com doentes. Depois, quando cheguei lá, percebi que eram doentes mentais, apesar disso está escrito no panfleto, mas uma pessoa nem se fixa e estava lá escrito que eram irmãs hospitaleiras, mas eu só me fixei que eram doentes. Pronto. Então, à medida que esses dias iam passando, eu cada vez me sentia mais atraída por aquele estilo de vida. E se no início foram os doentes que me chamaram, não é? Entre aspas, que me chamaram ali, a certeza confirmou-se, não é? De que eu me sentia bem entre eles, mas foi principalmente ver as irmãs e a forma como elas realizavam a missão, a alegria com que o faziam.
Foi também para si uma descoberta da doença mental?
Também. Embora na minha terra havia algumas pessoas, inclusivamente nós também tínhamos uns vizinhos que tinham problemas de saúde mental e que interessante, eram muito bem acolhidos lá, a minha mãe e com ela nós também aprendíamos, a pessoa chegava, ia lá muito a casa e nós acolhíamos e estávamos com ela, quer dizer, vivíamos com muita naturalidade, mas sim, foi principalmente na congregação que eu descobri a doença mental. Senti-me atraída pela saúde, não, mas não especificamente pelo trabalho com doentes mentais.
E depois quis prolongar esse campo de férias, foi?
Sim, depois, entretanto, antes de terminar, no último dia, eu fui dizer às irmãs que gostava de ser irmã, que elas ficaram muito contentes, lembro-me que acolheram com muita alegria a minha partilha e então, no dia seguinte, terminava o campo de férias e eu regressava a casa. Eu não estava sozinha, estava com um grupo que fomos da minha paróquia. E as irmãs convidaram-me a fazer um retiro que se ia iniciar passados 3 ou 4 dias, já não me recordo bem, uns 3 ou 4 dias a seguir. E eu disse que sim. Entretanto, liguei para os meus pais a dizer que ia ficar. As outras colegas nem por nada que me queriam deixar ficar lá. Apesar de uma dizer que tinha ido ao campo de férias porque queria discernir a vocação, mas inclusivamente ela, quer dizer, não me queriam deixar para trás, queriam que eu regressasse com elas, mas pronto, eu fiquei no retiro, para mim foi a oportunidade de confirmar aquilo que eu fui experimentando ao longo daqueles dias e realmente eu fui a casa simplesmente para me despedir, sei logo, posso dizer que no mês eu senti o chamamento, discerni o chamamento e entrei na congregação. Hoje, eu costumo dizer, se fosse hoje, isso se calhar não ia ser assim.
E a família? A família como é que reagiu?
A minha família ficou muito surpreendida, mas eu não me admiro que ficasse surpreendida, porque eu também fiquei surpreendida, porque eu também nunca tinha pensado que poderia vir a ser irmã. E é verdade que na minha família era uma família onde se viviam os valores cristãos, onde, pronto, havia também essa sensibilidade e inclusivamente eu estava muito empenhada nas atividades da paróquia, participava em tudo, era muito participativa na vida da igreja. Talvez isso já era um sinal, inclusivamente, sei lá, quando eu ainda era pequena, lembro-me que eu disse numa redação em que a professora nos perguntava o que é que querem ser? E eu dizia, quero ser missionária. E ela, ela deve ter visto ali um sinal qualquer. Lembro-me que ela levou-me a falar com o paro não valorizou, quer dizer, achou que eu era muito pequena para valorizar fosse o que fosse. Nem eu, quando também disse que queria ser missionária, não estava a pensar ser irmã, não é, nessa altura. Portanto, eu própria fiquei surpreendida e os meus familiares também ficaram surpreendidos. Mas, como sempre, respeitaram a minha liberdade e passado pouco tempo, já acharam que não era uma coisa de passagem. Até ficariam muito surpreendidas se eu saísse.
E neste percurso vocacional, foi sempre tudo muito claro, como naquela primeira escolha?
Não, assim, ao longo da caminhada vocacional, há muitas coisas que confirmam que, de facto, era este o meu caminho. Embora, claro que há sempre algumas dificuldades, alguns momentos em que a gente também experimenta alguma dúvida, mas nunca, assim, ao ponto de eu me pôr a questão de mudar de caminho, não é? De mudar de vocação. Isso não. Não. Embora, claro, experimento sempre aquelas dificuldades humanas que acontecem na caminhada de qualquer pessoa.
Este caminho depois ia-se tornando para si cada vez mais uma certeza, uma confirmação da sua vocação. Onde é que ia buscar estas confirmações, esta alegria de caminho?
A oração é fundamental na vida de qualquer consagrado e se falha esta parte, todas as outras depois podem falhar, mas a oração não anda sozinha, não é? A dimensão comunitária, para mim, é um elemento fundamental na vivência da vocação. Se por um lado, algumas vezes também pode não ser fácil, por outro lado, para mim é um suporte muito grande, porque é na comunidade que rezo, é na comunidade que vivo, é na comunidade que partilho, é na comunidade que vejo o exemplo das irmãs que vivem comigo. É na comunidade foi na comunidade que eu conheci o carisma, que me formei, que cresci. E, portanto, a comunidade é um outro suporte. E depois, os doentes, eu costumo dizer, há sempre uma ligação muito forte entre os doentes e as irmãs. E os doentes também nos confirmam e também nos ajudam muito na nossa vivência vocacional, a relação com eles. E nós, mesmo quando não estamos diretamente no trabalho com eles, os doentes estão sempre presentes. Estão sempre presentes e procuramos ter sempre momentos com eles. Nem que seja quando rezamos com eles na Eucaristia diária.
É no estar disponível para aquilo que o outro oferece, na relação, mas também no silêncio, que a vocação se vai confirmando a cada dia. O caminho da irmã Laura Neves está por estas noites a ser descoberto pelo jornalista Henrique Matos nesta Semana do Consagrado. Continua connosco, Ana Moura canta agora Tens os Olhos de Deus.
Tens os olhos de Deus e os teus lábios os meus são duas pétalas vivas e os abraços que dás rasgos de luz e de paz num céu de asas feridas. Eu preciso de mais, preciso de mais dos teus olhos de Deus, num perpétuo adeus, azuis de sol e de lágrimas. Dizes, fica comigo, és o meu porto de abrigo e a despedida uma lâmina. Não preciso de mais, não preciso de mais. Embarca em mim que o tempo é curto. Lá vem a noite, faz-te mais perto. Amarra assim o vento ao corpo. Embarca em mim que o tempo é curto. Embarca em mim.
Ana Moura, a terminar estes minutos que o programa Eclésia passou consigo, amanhã volta a procurar-nos aqui na Antena 1. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.